São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021, dia do aeroviário.
Essa edição 13.616 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando aqui na região, tempo segue firme, a temperatura em elevação, nebulosidade variável. Os termômetros agora marcando 23 graus. Dos internados com Covid tem entre 40 e 50 anos.
A adesão de grávidas à vacina é baixa, mesmo com alta de mortes.
Um em cada quatro senadores é alvo de ação por improbidade.
E continua a vacinação em Monte Alto de 48 a 59 anos no anfiteatro.
Juros devem chegar a 6,5% neste ano.
Até ontem, Monte Alto aplicou 25.780 doses de vacinas contra a Covid.
Hoje, mais duas partidas pela Eurocopa.
Copa América, o Brasil joga amanhã contra a Colômbia.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Continua a vacinação contra a Covid no município de Monte Alto. Hoje, a vacinação está sendo realizada no anfiteatro para pessoas com 48 a 59 anos de idade. Aqueles que conseguiram fazer a senha online e também o cadastro no Vacina Já de São Paulo. E mais, essa vacinação de 48 a 49 anos vai continuar, porque entrou nessa etapa, que era de 50 a 59. Ontem teve o cadastro da vacina da senha online e muitas pessoas conseguiram de 48 a 49. Se você não conseguiu ainda, pode aguardar que amanhã deve receber mais doses e continuar a vacinação. Se você entrar aí no site da prefeitura, no link da vacina, você vai ver que não está liberado ainda. Às 11 horas e 30 minutos, nós vamos receber o secretário jurídico da Prefeitura, o Dr. Júnior Frascar, e também o secretário de Comunicação, Luiz Felipe. Luiz Felipe vai falar a respeito da liberação de senha online. E o Juninho Frascar vai falar também como vai ser o funcionamento do nosso comércio no final de semana. Então, nós já entramos em contato e às 11h30 eles estarão aqui. Porque os comerciantes precisam saber, para poder atender os clientes, preparar. Nós vamos ser, por exemplo, de Frangolândias, que Frangolândias trabalha no final de semana, aquele frango assado no domingo. Vai poder trabalhar? Não vai? Então eles estarão orientando logo mais às 11 horas e 30 minutos.
Agentes da Polícia Civil cumprem hoje 58 mandados de busca, apreensão e prisão em quatro estados contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em falsificação de agrotóxicos. As ordens judiciais foram autorizadas no âmbito da Operação Alquimia, a partir de investigações no Rio Grande do Sul, mas com desdobramentos de outras regiões do país, como Ribeirão Preto, cidade apontada como ponto de origem das fraudes e base da liderança da organização criminosa de falsificação de agrotóxicos.
No Distrito de Aparecida está tendo vacinação hoje para as pessoas com 50 a 59 anos. Lá não precisa de senha. Lá você pega o seu documento pessoal e vai até o posto de saúde para você tomar a sua vacina. Vacinação hoje começou pela manhã, vai no período da tarde também, no posto de saúde do Distrito de Aparecida, para pessoas com 50 a 59 anos de idade.
O primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen compradas pelo Ministério da Saúde chegou hoje ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com o Ministério da Saúde, esse primeiro lote pode ser usado até agosto. A Janssen pode ser armazenada por pelo menos 3 meses, em temperaturas de 2 a 8 graus centígrados, equivalente às geladeiras normais. Até a última semana, o Ministério da Saúde espera receber um primeiro lote com 3 milhões de doses.
Pelo boletim de ontem, infelizmente, a cidade registrou mais uma morte por Covid. Foi um homem positivado de 59 anos, que estava internado em enfermaria, faleceu na madrugada de ontem, dia 21. Com isso, Monte Alto já soma 150 óbitos. Monte Alto está com 639 pacientes em tratamento. 21 estão na UTI, 13 na enfermaria, 605 no isolamento domiciliar. 63 aguardando o resultado do exame. Estão internados na UTI aqui em Monte Alto, 21 pacientes de Monte Alto e um de Vista Alegre do Alto. E temos 2 pacientes que estão na UTI aguardando o resultado do exame. Esses 2 pacientes são de Monte Alto. Já foram aplicadas até ontem 25.780 doses de vacina. 18.522 a primeira dose, 7.258 na segunda dose. Disque Covid, 3241-1023.
Hospitais privados do estado de São Paulo tiveram queda na faixa etária dos internados com Covid-19 nos últimos 10 dias. 57% deles têm entre 40 e 50 anos e apenas 18% têm 60 anos ou mais. Os dados são do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios Paulistas.
Ontem nós tivemos 4 partidas para a Eurocopa, Ucrânia 0, Áustria 1, Macedônia 0, Holanda 3. Tivemos Rússia 1, Dinamarca 4, Finlândia 0, Bélgica 2. Hoje 2 partidas pela Eurocopa. Às 16 horas tem Croácia e Escócia, República Tcheca e Inglaterra.
11 horas e 8 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar, Savenhago eu vou encontrar.
Capa do colchão mole, triboi, peça inteiro, quilo R$27,90. Feijão carioca, Vasconcelos, 1,6,79 kg. Banana nanico, quilo R$2,48. Frango a passarinho temperado, congelado, Big Frango, quilo R$8,95. Leite condensado, moça, semi-desnatado, 395 gramas, R$5,89. No cartão Savenhago, R$5,49.
Com o Savenhago, você pode contar.
Atenção, informações importantes, principalmente
importante para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer muito mais? Quer a qualidade? Amarelinha Supermercado.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Uva Jubilee, bandeja 500 gramas, R$2,99. Maracujá azedo, quilo, R$4,95. Café Caboclo, 500 gramas, R$6,98. Costelinha suína congelada, quilo, R$19,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos.
Juros devem chegar a 6,5% neste ano. A projeção para a taxa básica de juros no final deste ano voltou a subir na pesquisa Focus, que é realizada pelo Banco Central após o órgão ter elevado a taxa Selic na semana passada e anunciado a intenção de dar sequência ao aperto, abandonando a expressão normalização parcial. As estimativas de economistas agora calculam a taxa Selic em 6,5% no final de 2021. E para 2022, também deverá ser de 6,50%.
Algumas pessoas estão com a dificuldade de entrar no site da Prefeitura. É porque não está liberado ainda. Daqui a pouco o Luiz Felipe vai falar a respeito desse assunto. Não está liberado. Está fechado. Vamos ver a hora que vai liberar. Qual a idade? Porque é 48, 49. Se vai ter outras idades para ser liberado também, logo mais 11h30 ele vai falar. Estou recebendo aqui. Bom dia, João Moreira. Hoje de manhã, minha esposa foi na OBS, lá no Canaã. Marcar uma consulta. Falaram que era para ir no pronto-socorro. Vai no pronto-socorro para ir na unidade. Ou seja, um tal de empurra para a população. Nós pedimos, em nome da administração, para as pessoas não procurarem o pronto-socorro. Não procurarem o pronto-socorro. Pronto-socorro só urgência e emergência. Agora, a pessoa vai na unidade de baixa saúde, fala que aqui não marca consulta e manda aí no pronto-socorro. Então, desencontro de informações danado aí. E não é a primeira vez que nós recebemos isso. A pessoa vai no pronto-socorro, sabe por quê? Porque as unidades não atendem. Só isso. Porque se as unidades atendessem, ninguém iria no pronto-socorro. Todo mundo tem medo de ir no pronto-socorro, por causa dessa contaminação de Covid, tenda de Covid lá, tudo. Mas sabe por que as pessoas vão no pronto-socorro? Porque as unidades não atendem. Claro que não são todas. Mas tá aqui, ó. Vai pra marcar uma consulta. Não, não, você tem que ir no pronto-socorro. Vai no pronto-socorro, não, você tem que ir na unidade. Parece ioiô. Vai pra lá e pra cá, vai pra lá e pra cá. Tem que ter uma informação correta. Saúde é coisa séria. Vamos evitar ir no pronto-socorro. Vamos evitar, sim, ir no pronto-socorro. Só que as unidades têm que dar retaguarda. Mande na unidade de saúde. Não atende. Onde você vai? No pronto-socorro.
Levantamento do Estadão em tribunais de todo o país mostra que 21 dos 81 senadores, ou seja, 25,9%, que vão analisar as mudanças na lei de improbidade administrativa, responde a ações em razão de contratos firmados quando eram prefeitos ou governadores. A alteração da lei pode favorecê-los caso se decida pela retroatividade da mudança, que é uma tese apoiada por advogados. Ao todo, a reportagem encontrou 37 senadores que respondem a ações penais ou por improbidade. Um deles chegou a ser condenado a 2 anos e 8 meses de prisão por peculato, mas a pena estava prescrita. O levantamento foi feito nos Tribunais de Justiça dos Estados, na Justiça Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
Está perguntando se vai ter a coleta do lixo reciclável. Acredito que sim. Tudo normal. Né? O lixo reciclável deve passar nos bairros que sempre passam aí, certo? Então, nós estamos recebendo aqui também uma denúncia. Eu vou mostrar até para o secretário jurídico essa denúncia aqui também. Pode ficar sossegado que eu vou mostrar também. Mas nós estamos recebendo um agradecimento. Queremos agradecer a todos os funcionários da Unidade de Base de Saúde, a Cássio de Oliveira Nunes. Todos maravilhosos, muito educados, em especial a doutora Juliana, uma médica maravilhosa. Muito obrigado a todos. Luiz de Abreu e Sebastiana. Bom dia a todos. Estão agradecendo, nós falamos também. Crítica nós divulgamos. Agradecimento a gente divulga também.
O Brasil tem 65.560.000 inadimplentes. No ranking de dívidas, o primeiro lugar é liderado pelo setor de bancos e cartões, com 29,7%. Em seguida, aparece contas de consumo não pagas, 22,3%, e em terceiro lugar o varejo com 13%. Com o encarecimento das faturas de energia e gás, mais brasileiros devem atrasar o pagamento de serviços básicos. Na pesquisa da Serasa, os brasileiros disseram que se tivessem que não quitar alguma conta durante a pandemia, iriam priorizar o pagamento da água, da luz e do gás. Porém, o mesmo levantamento mostrou que no ranking dos pagamentos feitos em dia, essas contas aparecem atrás de serviços de assinatura, telecom, cartão de crédito e plano de saúde.
Estava recebendo muita mensagem que é verdade o que nós falamos aqui, que nas unidades de base de saúde está difícil marcar consulta. Que é por isso que as pessoas procuram pronto-socorro. Vamos falar com a secretária da saúde, a IECO, com a prefeita Maria Helena também, porque a gente pede para evitar ir no pronto-socorro. Mas se você não é atendido nas unidades de base de saúde, onde é que você vai? Pronto-socorro. Seu filho está com uma febre, está ali. Você vai na unidade de base de saúde do seu bairro e não é atendido. O que você faz? Vou levar meu filho no pronto-socorro. Sua esposa precisa de atendimento, ou esposo. Então nós precisamos coordenar bem isso aí para evitar as pessoas de ir no pronto-socorro. Só que tem que ter atendimento nas unidades de base de saúde. Vamos fazer um negócio aí para melhorar, porque senão o pronto-socorro vai ficar super carregado. E como está já. Agora, as pessoas procuram pronto-socorro porque não são atendidas nas unidades de base de saúde. Se começar a atender lá, vai melhorar sim. Vamos mostrar essas mensagens aqui para a secretária e também para a prefeita.
Após duas quedas consecutivas, o indicador de intenção de consumo das famílias apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo subiu 2,1% em junho, em comparação com maio, para 67,5 pontos. Na comparação com junho do ano passado, porém, o índice ainda tem baixa. Apesar da alta na margem, a Confederação destaca que, em pontuação, este é o pior mês de junho da série histórica, iniciada em 2010.
Está recebendo agora 11h16. De frente para o socorro, está cheio de pessoas. Uma com, talvez com sintoma de Covid na tenda, outra no pronto-socorro. Para evitar ir lá, podemos evitar mesmo. Só que tem que ter atendimento nas unidades de base de saúde. E as lotéricas, estão perguntando, lotéricas fechadas. Os bancos, atendimento lá presencial, fechados. Somente no autoatendimento, nos caixas eletrônicos. Se você tem dificuldade, parece que as agências estão deixando alguns funcionários ali no caixa eletrônico para orientar e ajudar você, né, no caixa eletrônico. O atendimento presencial, estão suspensos esses atendimentos. As agências estão fechadas. As lotéricas também estão fechadas.
A Caixa Econômica Federal está pagando hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em abril inscritos no programa por meio do site do aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas estão fora do Bolsa Família. Também hoje recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 4.
Ontem nós tivemos uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro, jogando em casa, empatou com a Chapecoense 1-1. Amanhã começa a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós teremos às 19 horas Atlético de Goiás e Fluminense, São Paulo e Cuiabá, Flamengo e Fortaleza, Bragantino e o Palmeiras.
Amanhã tem Copa América, tem Brasil na Copa América, né? Ontem teve Argentina, teve Chile, teve Uruguai, teve Paraguai. Argentina, 1-0 só.
1-0 em cima do Paraguai e Uruguai e Chile empataram 1-1. Amanhã, Paulo, é a quarta rodada, nós teremos amanhã às 18 horas Equador e Peru e às 21 horas tem Brasil e Colômbia.
Moreira, segundo os analistas esportivos aí que nós vimos aí na televisão, a opinião deles é que o Brasil já é favorito disparado nessa Copa América em virtude do nível do futebol apresentado até agora pelas outras equipes, né?
Nós estamos vendo futebol muito fraco, viu?
O Brasil apresenta, neste momento, um nível superior e com certeza, o que tem melhores condições para faturar essa Copa América.
Vocês assistiram o jogo São Paulo e Santos? Chegou a ver os melhores momentos?
Vi alguma coisa.
O segundo gol do Santos?
Sim.
Que o Lisieiro atrasou a bola e deu para o jogador
do Santos. Falta de atenção.
Vocês assistiram Dinamarca e Rússia ontem?
Não.
Eurocopa.
Mesma coisa.
Mesma coisa, foi até pior. Ele atrasou, mas já deu no pé do adversário. Mesma coisa. Será que o jogador profissional, antes de atrasar a bola para o goleiro, não olha para ver a posição? Aconteceu a mesma coisa no jogo ontem, Rússia e Dinamarca.
Erro primário, né, Moreira? Para um atleta profissional desse nível aí, erro primário. São 11h22.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Uva Jubile, bandeja 500 gramas, R$2,99. Maracujá azedo, quilo, R$4,95. Café Caboclo, 500 gramas, R$6,98. Costelinha suína congelada, quilo, R$19,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7020.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago, veja pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou me encontrar.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteiro, quilo R$27,90. Feijão carioca, Vasconcelos, 1 quilo R$6,79. Banana nanico, 1 quilo R$2,48. Frango a passarinho temperado congelado, Big Frango, quilo R$8,95. Leite condensado moça, semidesnatado, 395 gramas, R$5,89. No cartão Savenhago, R$5,49.
Com o Savenhago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas 26 minutos e 30 segundos. A ocorrência no plantão policial de furto foi numa residência na rua Sebastião Salvaterra, 181. Isso foi no dia 18, portanto, foi na última sexta-feira, em hora incerta. O boletim de ocorrência foi registrado ontem às 10h36. Indivíduo, malandro, pulou o muro da residência, levou vários objetos. Levou uma cadeira de área azul, levou 4 cortinas, roupas, toalha de mesa, secador, alisador de cabelo, panela elétrica, copos, panelas, uma escada, levou lâmpadas fluorescentes, vassouras e uma pá de pedreiro.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Ele prometeu estar aqui conosco, secretário jurídico da administração municipal, doutor Júnior Frascá. Carinhosamente, o Juninho Frascá. Juninho, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, Luiz Felipe, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Nós sabemos aí da apreensão do pessoal, naquela expectativa, Juninho, porque o decreto vai até o dia 25, sexta-feira.
Isso.
Orienta o nosso povo aí, como que vai ficar o funcionamento no final de semana, sábado e o domingo?
João, a princípio, não há assim nada definido se vai continuar as restrições. Então, voltaria às medidas do Plano São Paulo, tá? Poderia funcionar normalmente, tanto o ramo alimentício, né, como o comércio, de acordo com as restrições do Plano São Paulo. Só se algo assim muito diferente acontecer, né, e alguma determinação diferente da saúde, né, que vai ter alguma medida. Mas a princípio, no mínimo, os supermercados ficarão abertos, isso não tem previsão nenhuma de fechar. E as frangolândias, açougues, esse pessoal que faz entrega de alimento, pelo menos o delivery e o drive-thru vai ser permitido, tá?
Vai ser permitido.
Sim, sim. Pelo menos o delivery e o drive-thru vai ser permitido.
Vão poder trabalhar.
Sim, vão poder trabalhar.
O supermercado vai trabalhar no sábado e no domingo também.
Se tiver alguma, isso, se tiver alguma emergência, alguma necessidade, mas creio que não, porque a gente espera que tenha que melhore a situação aí, né?
Você sabe, você entende a situação de frangolândias.
Sim, sim.
Vão poder trabalhar, então.
Sim, sim.
A princípio, eu posso ir lá no domingo, retirar meu frango, sim, sabe que é o drive-thru, vou buscar. Exato. Ou deliveries, pode fazer entrega
isso,
também.
Isso, exatamente.
Então, frangolantes vão poder trabalhar.
Isso.
Açougues vão poder trabalhar.
Vão poder trabalhar,
sim. Sacolões também vão poder trabalhar,
sim, que tem. Os mercados também, os tudo mercados. No ramo alimentício, a princípio.
Sábado e domingo, então.
Exatamente.
Essa é a boa notícia pra gente.
Certo.
Quero falar sobre a vacinação com meu amigo Luiz Felipe aqui. Luiz Felipe ontem abriu lá a senha online para 48 e 49, que hoje estão sendo vacinados de 48 a 59 anos no anfiteatro. Bom dia, Felipe.
Bom dia, João. Estou aqui vendo. Bom dia ao pessoal da cultura. Estou aqui vendo também os comentários do pessoal, né? As reivindicações, né? E realmente aconteceu, né? A gente tinha aí um agendamento mais baixo ontem, no período da tarde, então foi aberto essa situação para 48, 49, antecipado, para poder usar esse saldo, para poder usar a agenda, né? Uma vez que a Secretaria de Saúde conseguiu há duas semanas, não chega a duas semanas ainda, né, João? Mas conseguiu há quase duas semanas aí a norma técnica que liberava para o uso do saldo de vacinas. Então a gente conseguiu também fazer essa vacinação. Agora, ontem fechou o agendamento, né, João? Agora estão fazendo o cálculo de quantos foram e também das doses que estão chegando para o município hoje, para poder reabrir essa agenda aí a partir de 48 anos, talvez 46 também. Vamos ver como é que vai ser esse número de vacinas para a gente reabrir, né?
Mas hoje o site está fechado
para agendamento e a vacinação completa hoje, mais de 900 doses aplicadas hoje também.
Certo, porque ainda faltam muitas pessoas de 48, 49 anos que não fizeram, mas essa vacinação vai continuar.
É, a grade ainda está dentro da grade do tempo, do cronograma do estado, né, João? Que vai enviar. É. A gente só antecipou as primeiras aí para não ficar vago, para vacinar o máximo de pessoas possível. Ainda nem sequer entramos no 48, 49, vamos entrar agora essa semana, seguindo o cronograma do estado.
Tá certo, antecipou um pouco mais aí para 48 e 49 anos. Agora, a vacinação hoje está sendo realizada no anfiteatro.
No anfiteatro.
Por causa que mais pessoas?
É, e os atendimentos também da UBS, né, João? Embora não esteja agendando, é isso que eu estou vendo aqui, não estão agendando novas consultas, né? Existem as consultas que já estavam agendadas que estão sendo realizadas, né? Então, como a UBS Vilgovone é bastante frequentada também, né, tem um público-alvo ali grande, então tiraram dali para esses dias da semana, porque aí fica um pouco mais difícil para concatenar as duas ações, né, os atendimentos e a vacinação.
Certo. Eu quero falar com o Juninho aqui.
Pois não.
Juninho, nós estamos falando aí da parte alimentícia no final de semana.
Certo.
As lotéricas e bancos estão fechadas.
Estão fechadas.
Tem alguma previsão que se as lotéricas vão reabrir no sábado ou não?
A princípio não vai ter nenhuma restrição, vão poder reabrir no sábado, sim, João.
Mas, as lotéricas?
Assim, isso, não tem nada previsto
para ser reabrido. Banco não abre,
não. Seria só o autoatendimento normal, como eles já
fazem. Mas as lotéricas no sábado poderão abrir?
Sim, sim, a princípio sim.
Até das 8 até meio-dia?
Isso, claro. O horário normal do alvará que eles têm, né, com a vigilância, com as prefeituras, podem trabalhar normalmente, a princípio.
Certo. Felipe, eu mostrei para você aqui, você está acompanhando aí, que nós estamos aquele para lá e para cá. Nós aqui orientamos as pessoas de evitarem procurar o pronto-socorro. Com essa Covid, está lotado lá em frente ao pronto-socorro agora, que eu recebi lá a tenda da Covid e tudo bem. Só que as pessoas vão indo nas unidades de saúde, estão encontrando dificuldade para ser atendido, Luiz Felipe. Teria que melhorar também essa logística das pessoas serem atendidas nas unidades para evitar o pronto-socorro.
Exatamente, João. Eu estou inclusive conversando agora com o pessoal da saúde para entender essa questão do agendamento que está em suspenso agora para fazer os muitos atendimentos também na UBS. E esses casos, João, mais específicos que estão passando aqui para nós, a gente precisa pegar casa a casa e repassar também para a saúde para eles contatarem esse pessoal, né? Porque não pode também ficar sem esse atendimento, né? Ele também é bastante importante. Hoje teve uma alta, uma subida nos atendimentos da tenda Covid, né? Estamos acompanhando também atendimento. E a gente tem que ficar de olho nisso. Isso define também os rumos, né? Nos próximos dias. Estava bem mais tranquilo, embora os casos sejam graves, tenham bastante internados. Agora deu uma subidinha hoje e a gente está acompanhando caso a caso a curva aí de ascensão ou não dos casos de Covid, e esperamos que as ações continuem dando efeito e a gente continue mantendo esse nível um pouco mais baixo, né, João? Porque aí as pessoas podem voltar
mais perto das suas rotinas.
Bem, olha, Monte Alto também, nesse último final de semana, se não me engano, ficou na quarta colocação entre os 645 municípios em termos de isolamento. Foi isso?
Foi isso, João. Esse 58% é um número relevante porque somente dois domingos conseguiram essa taxa de isolamento. Ah, mas 58% é com relação à população que usa o celular. Então, se você somar a criança que ficou em casa, que não tem celular, vai dar um percentual maior. Então, 58% é a maior taxa. Essa e 21 de março também a gente atingiu 58% de pessoas adultas ou usuários de celular em casa. Nesses dois domingos, são dois domingos relativos, inclusive, a decretos que foram lançados, o que mostra que o pessoal fica mais em casa mediante decreto. Infelizmente, quando não tem, o pessoal se solta. E a taxa de 58% num domingo, ela é a maior de todo o período da pandemia, desde 2020 até hoje. 58% de pessoas em casa num domingo ocorreu nesses dois dias. Só tem taxa maior, João, quando foi ano novo, né? O primeiro fim de semana do ano, o primeiro domingo do ano, onde sábado, domingo do ano, que o pessoal ficou realmente em casa, né? E época de carnaval, que realmente ficou parado e não tinha. Fora isso, é uma taxa relevante e isso ajuda demais na queda da retransmissão do vírus, que hoje, João, está abaixo de 1, que é o ideal a estar. Ou seja, hoje uma pessoa, no dia de hoje, porque era muito variável, uma pessoa com Covid, hoje ela retransmite para menos de uma pessoa aqui no município. Precisamos permanecer com isso urgentemente. Você pode ver que o CEI está mandando aí, o presidente do Conselho de Saúde,
tá vendo aqui,
os atendimentos lá na Covid, né? Então hoje deu uma subida, aí, João.
40 atendimentos isso. Até agora não tem de Covid.
Exatamente.
6 entubados, 10 em oxigênio, 7 pacientes em sala de observação limpa. Os números tiveram uma pequena alta.
Exatamente.
23 pacientes em atendimento nesse momento no pronto-socorro.
Ou seja, se a gente atingiu 80 atendimentos hoje,
subiu um pouco,
ainda é baixo do que estava, chegou a 130,
isso.
Mas já são números preocupantes novamente, João.
Está preocupando mesmo. As pessoas, uma área nova em Monte Alto, onde fica um anfiteatro? O anfiteatro fica no Centro Cívico, próximo da Câmara Municipal, próximo da nossa rodoviária. Você pode vir aqui, próximo, indo para o pontilhão ali, o viaduto Afonso Cestari. Fica ali o Centro Cívico para você situar bem o local onde fica
o museu. Onde é o museu ali do lado do museu, que é um
onde
local famoso,
museus,
né?
Museus, a biblioteca, o nosso teatro, é ali que está tendo a vacinação. Juninho, o comércio poderá funcionar normalmente no sábado?
A princípio sim também, João.
Mesma coisa.
Sim, mesma coisa.
Do jeito que está aí, né?
Isso.
No domingo, o supermercado vai poder trabalhar no domingo, tudo bem. Agora, você já pensou, as lotéricas vão abrir sábado, Juninho? Filas de aglomerações nessas lotéricas?
Mas elas vão abrir sábado, mas elas vão abrir e vão ficar abertas semana que vem também normal. As pessoas vão aglomerar todo mundo no sábado para pagar os impostos.
Não precisa.
E as contas, até porque sábado não vence nada, entendeu? Então as pessoas podem se... A gente pede que as pessoas tenham consciência, né? Não precisa aglomerar todo mundo, porque vai ter a semana inteira que vem, não há previsão de parar nada novamente. Então a gente pede que as pessoas aguardem para pagar as suas dívidas na semana que vem, né?
Certo. No domingo, por exemplo, poderíamos ter a feira ou a feira semana não?
A questão da feira, o Felipe, eu não sei se ele já decidiu com o pessoal, né, Felipe? Acredito que não tenha sido conversado ainda, né?
Ficou, tá meio... Depende muito dessa questão mesmo... se vai haver decreto, se vai continuar ou não, né, João?
Porque o decreto termina dia 25,
na sexta-feira. Aí, amanhã provavelmente vai ser a reunião para definir isso. Hoje a prefeita não está, né? Ela está numa reunião, inclusive, com o ministro, do Meio Ambiente,
que já está acabado, né?
Em Ribeirão. Ribeirão Preto. Né, inclusive, para discutir o próximo assunto que a gente vai falar aí também. E então a gente tem que aguardar essa reunião para passar. Eu sei que o pessoal precisa dessa antecedência, o pessoal da feira também, né, João? Tem gente que colhe ou que compram, etc. Então a gente tem que realmente ver com muita calma, com muita atenção, a questão sanitária para ver se a gente consegue retomar para essa semana aí as atividades.
Certo. O supermercado essa semana está funcionando normalmente.
Normalmente, João. Certo. Só com limite de 20% da capacidade, mas assim o atendimento presencial está regular.
Juninho, todo mundo fez uma crítica hoje pela manhã, mandando mensagem. Nessa crise, pessoas não podendo trabalhar, pessoas desempregadas, e o Poder Executivo mandou um projeto para a criação de mais um tributo, de mais uma taxa no nosso município. Você poderia falar sobre essa taxa do lixo em Monte Alto?
Eu vou explicar mais ou menos a questão legal, o que aconteceu, tá, João? Porque, assim, a parte técnica, o Fábio, que ele é do meio ambiente, foi ele que fez todos os estudos, ele vai poder explicar amanhã melhor, tá? Ele deve vir amanhã, hoje ele não veio, porque ele e a prefeita estão numa reunião justamente com o Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, ele está aqui em Ribeirão, né, Felipe? E eles estão nessa reunião, e inclusive um dos assuntos que eles iriam tratar é sobre essa questão. O que aconteceu? O ano passado, foi instituído no Brasil o marco regulatório do saneamento básico. Certo. O Brasil sempre teve muitos problemas de questão do saneamento, né? E foi criado esse marco regulatório com algumas determinações legais, né? Foi uma lei do governo federal, tá? De autoria do governo federal. E essa lei, dentre os requisitos dessa lei, é a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020. Ela instituiu lá o artigo 35, que fala dessa taxa de coleta de lixo, tá? Não é a taxa de limpeza pública, é uma taxa de coleta, remoção, transporte e destinação final dos lixos. Essa lei, ela diz que o município ele teria um ano, 12 meses, a partir da data de vigência da lei, para instituir essa taxa. Os municípios que não tivessem a taxa teriam que instituir, que seria agora no dia 15 de julho de 2021, né? Sob pena de ser caracterizada a renúncia de receita, e isso traz vários problemas para o município, pode dar improbidade para o prefeito, então tem várias consequências, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a renúncia de receita, ela gera várias consequências, inclusive ter que aumentar os tributos, é uma coisa muito grave, que está prevista inclusive na lei de responsabilidade fiscal, então ficamos atentos a isso. É um assunto que a gente já vinha estudando faz algum tempo, só que uma questão, essa questão da renúncia de receita, não fomos nós que estamos falando, ela está prevista expressamente no parágrafo 2º desse artigo na lei federal, tá? Então, foi previsto pelo governo federal na legislação. Então, nós estamos desde o começo do ano estudando essa questão com o Fábio aí, né? E, assim, nós seguramos essa lei até agora no limite para ser enviada para a Câmara, porque a gente estava contando aí com bom senso, né, do governo federal, do Congresso, por quê? Como a pandemia se estendeu, o pessoal, o ano passado, quando fez essa determinação, acho que não acreditava que a pandemia se estender, né, até agora. Então, nós estávamos esperando que houvesse um bom senso lá para suspender isso, que não ocorreu. Então nós fomos obrigados, tivemos que mandar essa lei para a Câmara para ser aprovada, né? Assim, não é uma lei que, se você me falar uma pessoa que é a favor de aumentar a taxa agora, eu vou duvidar, entendeu? Eu não sou a favor, o Felipe não é a favor, a Maria não é a favor, tenho certeza que você não é a favor e que ninguém é a favor de criar taxa. Só que é uma obrigatoriedade de uma lei federal que o município tem que cumprir com base na lei de responsabilidade fiscal. Então foi enviada essa legislação, né? Está lá para análise da Câmara. Assim, a gente fez um estudo de como poderia ter sido feito isso. Hoje o STF entende que essa taxa ela é constitucional, né? Porque teve muita discussão antigamente quando foi criada aquela taxa de iluminação pública, que depois foi afastada e foi criada uma contribuição sobre isso, né? Explicar assim brevemente, porque muita gente estava discutindo, mas isso aí está embutido no IPTU. Na verdade, essa taxa ela não está embutida em imposto algum. O IPTU, para o pessoal ter uma ideia, há uma classificação dos tributos, que são assim, os tributos vinculados e não vinculados. O IPTU ele é um tributo não vinculado. O que ele é isso? Ele é uma receita que entra para o município, para o ente público, né? E ele pode gastar com o que ele quiser, desde que de acordo com o interesse público. Já as taxas, elas são específicas para subsidiar algum serviço público, que é chamado específico e divisível, que é o caso da taxa do lixo. Não é a taxa de limpeza pública, é uma taxa de remoção, né, da coleta.
É o lixo doméstico.
Isso, o transporte e o transbordo do lixo doméstico, certo? Sim.
É uma lei federal.
É uma lei federal que obriga, nós temos uma lei municipal para instituir. Porque assim, só o município pode instituir, mas eles obrigam porque eles... Como que ele te obriga? Se você não criar, você vai ser responsabilizado, inclusive pela lei de improbidade administrativa, e como uma renúncia de receita. Então eles te vinculam a isso.
Você disse bem, ninguém quer.
Não, eu não quero, o Felipe não quer, não.
E se a Câmara não aprovar esse projeto?
Então, aí é uma outra discussão. Aí tem a questão de responsabilidade da Câmara também, porque isso é uma exigência federal, né? Os vereadores vão discutir, vão ouvir o jurídico deles lá e eu vejo aqui pelo lado da prefeitura. Vai ter que ser feito uma discussão com os vereadores lá, né? Eles vão ter que discutir certinho e ver a questão das responsabilidades. Porque assim, o governo federal, como eu disse, ele obriga de uma forma indireta porque ele te traz consequências de você não criar esse tributo. Se a gente ver bem, ó, aqui na lei, até quando a gente fizemos um exemplo, hoje o município gasta com as despesas do lixo R$3.286.800. Você fala, então renuncia essa receita. Como que o município renunciar uma receita dessa, ele vai ter que aumentar os tributos. Então, infelizmente, acaba onerando todos nós. Né? Você acaba tendo que onerar de outra forma. Então é uma coisa complexa. A gente não vem aqui feliz falar, olha, eu criei essa taxa, nossa, vamos aumentar, porque muita gente está falando, mas vai. Vocês estão querendo? Ninguém está querendo. A gente está sendo obrigado a criar uma legislação, né? Que a mensagem aqui é 46/2021. Ontem teve muita polêmica, tá? Mas o povo entendeu. É uma obrigação federal que nós estamos cumprindo aqui.
Obrigação federal. Tem um decreto assinado pelo Jair Bolsonaro que você não pode aumentar o efetivo da guarda.
Não pode.
Você não pode contratar ninguém para atender o povo.
Exatamente.
Mas para criar imposto, pode.
Então. É difícil. A gente viu...
criar imposto próprio.
Porque assim, João,
nós temos aí 18 guardas que concursados passaram o concurso esperando o trabalho deles. Eles não podem ser contratados. Agora pode se criar imposto.
O que a gente vê é o seguinte.
Nesta pandemia.
Só para explicar outra coisa. O imposto, como tem o princípio da anterioridade tributária, ele não vai ser cobrado esse ano. Mas ele passaria a vigiar. Isso, cobrado o ano que vem.
Mas vai ser.
Aí fica essa questão. Nós, para a prefeitura, é terrível isso. Por quê? A gente está no pior momento da pandemia. A gente sabe dessas dificuldades.
Pior momento.
Tanto que a gente oficiou, né, Felipe? Vários deputados aí, parceiros nossos, pedindo que ao menos... Nós estamos pedindo a suspensão dessa determinação federal e estamos pedindo que ao menos suspenda a execuibilidade desse tributo. Por quê? A gente está num momento que a gente não tem ainda certeza das consequências dessa pandemia econômica. A gente vê que as pessoas estão perdendo emprego, a renda tem caído. Então, no mínimo que isso seja postergado para um momento posterior à pandemia. Porque a gente sabe que quanto mais a gente onera o contribuinte, é pior. Nesse momento, a intenção não é... Aqui a nossa intenção não é esfolar ninguém.
Pelo menos deixar passar a pandemia.
Isso, para ver como a situação vai ser, para criar isso.
Mas
que nem eu disse, quando a gente foi tentar falar com os municípios aqui perto, a gente queria fazer um movimento regional para ir discutir isso no Congresso. O que aconteceu? Nós fomos procurar os municípios. Taquaritinga tem a taxa, Jaboticabal tem a taxa, Ribeirão tem a taxa, Matão tem a taxa, Catanduva tem a taxa, Araraquara tem a taxa, só nós não tinha taxa. Então, quer dizer, ninguém foi junto com a gente. Ficamos sozinhos nessa. Tem município que cobra essa taxa desde 2009. Tem município que cobra essa taxa desde 1989. Jaboticabal instituiu, acho que em 2017, também teve um grande desgaste, mas acabou sendo instituída. Ribeirão tem faz uns 10 anos. Araraquara também tem faz tempo. Então nós ficamos sozinhos nessa, porque os outros municípios todos já cobravam.
Que o momento é difícil.
Isso, porque assim, essa taxa já tinha que ter sido cobrada, já tinha que ter instituída alguns municípios. O Tribunal de Contas, inclusive, exigiu que se instituísse o ano passado ainda. É claro, isso, como foi um ano eleitoral, era muito impopular criar uma taxa no ano eleitoral, nenhum prefeito quis fazer isso. Alguns foram multados, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Mas assim, infelizmente, né? Infelizmente é um projeto aí que a gente teve que apresentar, e a parte legal e jurídica é essa, né? Agora as discussões técnicas, a forma de ser feita, eu vou deixar para o Fábio tratar, porque é uma coisa muito técnica e ele vai saber explicar melhor.
Se não me engano, amanhã o Fábio, né? Se bem, e a prefeita estarão aqui, porque eles estão reunidos com o ministro do Meio Ambiente.
Inclusive é um assunto que a Maria ficou de conversar, tentar levantar com ele e fazer esse nosso pleito que nós fizemos para tentar pelo menos postergar isso diretamente com o ministro, porque isso tem relação com a pasta do meio ambiente, né? É uma questão ambiental e econômica, né? Veio dele, do Paulo Guedes, essa determinação, né, com o governo federal, para criar essas novas legislações. Então a gente espera que tenha um bom senso nisso, porque a fase nossa é terrível. Eu também não quero pagar, o Felipe também não quer pagar, então a gente tá preocupado aí e gostaríamos desse apoio do governo federal para tentar postergar isso daí.
Tá, eu estou recebendo aqui, olha, você também está me acompanhando, aqui o Ulisses Lito, do José Cláudio Forçati, sobre a votação na Câmara. Se empatar, eu voto contra. Quem colocou eu na Câmara foi o povo. Não é hora neste momento. Obrigado. Pode falar aí, tá certo? O José Cláudio Forçati já está dando, então, o parecer dele, que ele é contra. Vai ser contra isso. Isso fica a critério de cada vereador na Câmara. Porque esse projeto foi apresentado ontem.
Isso.
Ele vai para as comissões ainda, as comissões que vão resolver tudo, mas... A população já está se manifestando.
Não é um assunto simples, João, que demanda um estudo mais aprofundado. Simples, a gente sabe que tem as comissões lá, o pessoal é envolvido nesse assunto. A gente espera que seja feita uma análise, passe pelo procurador jurídico da Câmara, seja feita toda essa verificação, né, do procedimento. A gente está disposto, assim, a gente tentou fazer de uma forma que onerasse o mínimo possível a população, né? Porque, como a gente disse, assim, nada é fácil nesse momento, né? Em um momento tão terrível como esse, né? Então a gente só queria deixar claro isso, não é uma intenção da prefeitura isso. É uma exigência que nós temos que cumprir, né? A prefeitura tem sua responsabilidade fiscal e ela tem que acompanhar isso. Ela não pode simplesmente deixar de cumprir uma lei federal, porque isso traz consequências tanto para a prefeita como para o município. Porque, inclusive, a gente pode deixar de receber várias verbas federais que a gente recebe por causa disso, por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então isso tem que ficar claro. Não é só o prejuízo para ela, é o prejuízo para todo o nosso município.
Eu falei sobre o presidente Jair Bolsonaro, que ele abaixou um decreto proibindo contratação, aumento de salário até 31 de dezembro de 2021. Estão mandando aqui. Mas Bolsonaro é contra lockdown. E municípios fazem lockdown também.
Nós não fizemos lockdown, inclusive, né? Eu sei que o pessoal trata muito como lockdown essa ação desse momento, mas não é um lockdown, como se percebe, né? Então tem isso também.
A primeira vez foi de 4 dias.
É, e também não
é lockdown. Agora teve de 2 dias.
O lockdown seria aqui, um fechamento completo, onde você cessa algumas atividades econômicas.
Por 14, 15 dias. Isso. Né?
E também um fechamento mais amplo. Então é importante dizer que a gente tenta não fazer, porque é uma medida bastante drástica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que os deputados federais que estão trazendo recursos para cá estão brigando justamente para essa questão da taxa de lixo, porque para nós é terrível. Qualquer criação não, né? A instituição da taxa, que ninguém criou nada. Essa taxa está prevista no marco do saneamento e tem a obrigatoriedade de ser colocada em discussão no município até 15 de julho. Por isso que ela já foi enviada, né? Mas é assim, é o pior período possível, ninguém quer instaurar esse tipo de taxa. Porém, se o marco foi aprovado pelo Congresso desta forma, prevendo a obrigatoriedade dessa cobrança de taxa, o que resta a nós é pedir a eles. Vocês votaram aí? Isso. Dá uma olhadinha na situação, pelo amor de Deus. Ajuda a nós. Então, tanto os deputados federais que a gente já oficiou, quanto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está em Ribeirão agora, discutindo investimentos aí para o consórcio Mogiana, que é importante. Mas é um momento importante também de colocar essa situação. Você acha que é hora? Taxa é sempre terrível, né? A gente colocar. Ninguém quer. Eu não quero pagar, ninguém quer pagar. E tá certo. Por quê? Porque a nossa faixa tributária, nossos tributos já são altos, já tem um monte de tributos, né? Então ninguém quer mesmo. Agora a questão é saber se é possível, dentro desse marco legal, postergar isso, jogar isso para frente ou rever isso. Inclusive a forma de cobrança, uma série de coisas que tem que ser discutida, né, João?
O que eu estou perguntando, olha, de um ouvinte, por que nunca responde no ar o que eu perguntei? É que você perguntou o seguinte, olha, hoje você mandou às 11h21 a sua mensagem. Pois essa semana tem a quina de São João. Aí tem que ir na cidade fora, né? Aí 11h21. Porque nem todo mundo sabe fazer pela internet. Pois essa semana tem aqui em São João, aí tem que ir para a cidade fora. Porque nem todo mundo sabe, você mandou 11h38. É um assunto, tudo bem. Mas é urgente isso, quina de São João, gente?
Pelo amor de Deus.
Você ir para fora comprar quina de São
Tanto
João?
É um problema que está acontecendo, né, gente?
Com tanta essa pandemia, que me desculpa.
Ô, João.
Me desculpa, mas para dar uma satisfação para você, estou respondendo. Certo? Você vai comprar aí, ó, fora, tudo bem, porque na internet ninguém compra tudo. É aqui, né, de São João. São João agora, dia 24, né? Mas precisa ir para fora para comprar aqui de São João?
Tudo
bem. Parabéns para você que tem possibilidade de fazer isso.
Só deixar claro aqui, para o pessoal não entender errado, a gente não está criticando o governo federal, criticando ninguém aqui. A gente só está expondo a situação. Isso passou pela Câmara, passou por todo mundo teve a oportunidade de votar lá em Brasília, foi tudo feito regularmente. O que a gente está só aqui demonstrando o que aconteceu, tá? E o porquê do município ter que... Não estou querendo dizer que é o Bolsonaro que obrigou a criar a taxa, não é nesse sentido que a gente está falando aqui, tá? A gente não está politizando a situação, a gente só está explicando o que aconteceu, tá bom?
Tá certo. Garagens de carro. O Caixa falou que pode trabalhar sim, né? Ali com atendimento... sem presencial, com a barreira ali tudo. Pode trabalhar, muitas vezes o cara quer ver o carro. Você tem que mostrar o carro para ele, tudo bem ali, com agendamento, tudo. Ninguém vai multar você por causa disso, não. Eu tenho certeza que aí vocês devem trabalhar e trabalhar bastante. Tem uma previsão de quando será liberado aí a senha online? Agora para 48, 49 anos ainda, Felipe?
Vamos ver hoje então, o Saúde já está se organizando lá para passar o agendamento para a gente poder divulgar, né, João? Então estamos no aguardo, assim que passar, sempre a prioridade máxima, né? Como está acontecendo a vacinação hoje, eles devem logo nos passar. Tem algumas cidades que você pode acompanhar aí na região, mesmo no estado, né? Que estão também tendo esse intervalo, digamos, aguardando as novas doses, ou vendo quantas doses tem. Porque o que vem agora para essas faixas é uma população enorme. Isso. Então a gente espera que o Estado consiga enviar uma quantia relativa a isso, né, João? Porque usando o saldo, beleza, 50, 59, está indo, antecipou um pouco aí. Agora vamos ver nessa próxima faixa se o envio de doses vai ser o suficiente também, inclusive, né, para atender esse público.
Inclusive o município de São Paulo hoje suspendeu, não está tendo vacinação lá porque não tem dose.
Que não
então
tem
quer
dose.
Dizer que a gente espera que o Estado regularize essa...
Várias cidades, não foi só a capital, não. Ontem foram aprovados 3 projetos para Monte Alto. Tem conhecimento, Juninho?
Sim, são os projetos sobre a questão de saúde, né? Tem um crédito estadual que foi dividido para pagamento de insumos, né? E agora os outros também são questões da saúde.
Tudo de saúde.
É, agora eu não lembro, tem um outro que também é relativo a algumas outras questões.
É que nós conversamos hoje com o Thiago Cetroni, não deu tempo de falar sobre esses projetos. É, João, os três projetos foram aprovados ontem, né? Para Monte Alto na Câmara Municipal. Bicudo, obrigado.
A Câmara vem fazendo esse trabalho importante, João, e assim, quando chega o projeto lá para eles, né, a gente tentou postergar na esperança de que esse projeto nem, né, que o governo, os governos tivessem...
A gente esperava não ter que mandar.
É, de olha, não vai mandar isso agora, né? Não vou obrigar a fazer essa taxa aí em julho, até julho, nesse período que está. Não aconteceu essa mudança, nós continuamos brigando por ela em Brasília, que é o local, e os vereadores aqui vão discutir sem dúvida conosco o projeto e vão entender. A gente conversou com eles todos pós-sessão, já que teve que ser enviado o projeto, e vai se discutindo, e eles têm essa abertura, eles têm recebido também com atenção. Claro que todos, ninguém está feliz com isso, longe disso, ninguém é a favor disso. Agora a gente discutir a forma de fazer, se é possível postergar, o que é possível fazer para ser o mínimo danoso ao bolso de todos os cidadãos.
Certo. Nós temos um ouvinte aqui que sempre ele manda isso daí para a gente, aquele kit medicamentos. O plano de ação com ivermectina, vitamina D, zinco para a população em massa. Aqui em Monte Alto não vai usar isso? Eu sei que é para a saúde mesmo, você tem alguma informação?
É, mas eu tive contato com algumas pessoas que precisam ir para
a
tenda.
A eficácia desse medicamento vão vir à tona. Estou falando desde o ano passado, e é verdade.
Mas não vieram à
tona. Esse ouvinte aqui, ele manda para a gente.
É, mas não vieram à tona ainda. Porém, existem os medicamentos lá. O médico, que é a pessoa que é formada na área, que estuda, ela tem essa condição de colocar ou não. Tanto que pessoas que eu acompanhei lá, que precisaram do atendimento, receberam azitromicina, quando já estava com o pulmão um pouco já afetado, então usa a azitromicina para combater essa infecção. Teve gente que recebeu a dose de ivermectina para tomar. Aí vai do que o médico observa do quadro clínico para ver, já coloca ou não coloca, ministra ou não ministra.
Né? Teve muitos casos, João, que a gente conversando com os médicos, que o pessoal acaba tomando tanta medicação no começo da doença sem necessitar, que a hora que chega lá com um estado mais grave, começa a ter problema no rim e acaba tendo falece porque o rim está com problema, o fígado, e por insuficiência, né? E aí acaba tendo esses problemas, então tem que ver com o médico que é o responsável, que é a pessoa que tem a capacidade para indicar ou não a medicação, né? Dependendo da fase da doença, né?
Eu sei que algumas perguntas para a saúde aqui fica difícil, mas é o seguinte, ó, o Gabriel Marena, ele está mandando o seguinte: sou pesquisador e faço doutorado em doenças infecciosas. Algumas cidades já estão vacinando pesquisadores de pós-graduação dessa área da saúde. Aqui em Monte Alto, tem alguma informação?
É, João, a questão dos profissionais de educação, né, de estudos e tal, a gente precisa analisar se é no local do município ou onde está fazendo o curso. Como o Gabriel tem acesso a nós aí, procura a gente, ele inclusive colaborou bastante com a imprensa o ano passado, este ano também, falando sobre o vírus, né, as pesquisas relativas à Covid, embora não seja o que ele estuda principalmente, mas a ótica da infecção, né, dos processos infecciosos, da transmissibilidade, ele sabe, né, ele conhece bem. Dá um toque para mim aí, Gabriel, a gente vai ver, eu preciso realmente passar para a saúde, que eles vão estar capacitados para informar você.
Juninho, por favor, o sábado e domingo, o campestre pode funcionar?
A princípio, vai poder funcionar.
Dentro, né, daqueles limites?
Sim, dentro dos limites, mas a gente, assim, que nem disse, vamos sentar novamente com a saúde e vamos conversar, ver sobre essas possibilidades. A princípio não tem nenhuma restrição programada.
Porque termina na sexta-feira o decreto.
O que eu posso te falar?
Igrejas com cultos e missas.
Também a gente pretende que seja possível, certo?
E não mudar o decreto.
Se ele deixar de vigorar, né?
Porque, João? Assim, João, a gente deixa claro aqui, eu ajudo, eu escrevo o decreto, a gente conversa com o pessoal, mas a decisão é técnica da equipe de saúde, então não depende da gente aqui. Então a gente precisa ver, que nem o Felipe sempre está coletando os dados aí, que nem o Seis disse aí, está tendo um pouquinho de aumento hoje, né? Então a gente tem que ver toda a situação aí. E vamos ver como vai ser até o final de semana isso daí, pra gente ter uma noção. O que eu posso garantir é que, assim, pelo menos os serviços de delivery e de drive-thru dos serviços de alimentação vão estar permitidos nesse fim de semana.
Então vai estar permitido. Frangolândias, pode ir preparando então aí, ó. Aquele frango assado
e
gostoso.
E recheado.
E recheado, né, Juninho?
Muito bom.
Aquele, né? Leitura passarinho, joelho de porco aí. Isso. Pode ir preparando vocês aí que vai poder vender, tá bom?
Beleza.
Tá certo. Tem alguma novidade a respeito do Refis ainda para este ano, Juninho?
Ó, o Refis está sendo feito o estudo, provavelmente vai ocorrer agora no começo do segundo semestre, tá? Eu não sei a data porque ainda está sendo feito o estudo pela equipe tributária do município, mas pretendemos realizar sim o quanto antes.
Certo. Eu tenho mais aqui, ó, perguntas que estão chegando, não vai dar tempo de falar todas, Claro, a gente pede desculpa. Mas depois, inclusive o Felipe tem respondido algumas sim, certo? Né? Mas depois que termina o programa, a gente vai responder para todos vocês. O bom aí, aquela estética também vai poder trabalhar sábado e domingo.
Sim, já tá trabalhando normal, já né? Com tá agendamento, normal, então né? Não vai ter, suponho que não vai ter alteração nenhuma.
Tá certo. O que mais aqui que nós estamos recebendo?
João, quero só colocar uma situação também, que o Fabinho vai colocar com mais propriedade, que o trabalho de algumas pastas do governo, como a dele, elas seguem o caminho contrário de se criar taxas. Por exemplo, IPTU verde, ou mesmo as reservas naturais, elas preveem desconto no IPTU. Então, o IPTU verde, se passar, quando passar, vai para a Câmara, se é possível, vai analisar tudo. A Câmara vai olhar com muito carinho, sem dúvida. Ela para aquele pessoal que faz a ação de preservação, as ações previstas nesse projeto, se ele passar, é para descontar, para diminuir, e não para aumentar.
O pessoal está lá com o ministro hoje, João.
Ah, está lá com o ministro, então, aqui, a gente está vendo aí.
Quando falando do assunto do lixão.
Falando do lixão, né? Assim, quando o nosso lixão foi resolvido, né?
Sim, o lixão foi encerrado, está dentro desse plano, né?
Está dentro do plano.
E foi encerrado. A discussão por aterro, que é o grande problema, porque ele é caro e está sendo feita, tem a participação da Sabesp, de outros municípios, pode vir a acontecer, João, o que também seria uma economia importante ao município. Então, assim, o meio ambiente, e o Fábio vai falar com propriedade, ele está trabalhando, inclusive para desconto em alguns impostos, como o IPTU verde, que tem prevê descontos em IPTU, é uma coisa que está sendo, tudo na esfera pública é devagar, né, João? Tem o seu ritmo. Então, está sendo feito. E aí, esse tipo de taxa que vem agora, para nós, é no trabalho que você vai fazendo de um caminho de tentar tirar essa taxação da população, é um balde de água fria. E a gente espera que ainda haja algum movimento em âmbito federal, mas acho difícil, achamos difícil nesse momento.
Certo. Estão perguntando aqui a respeito do PROCON. O PROCON está trabalhando através do agendamento. Vocês podem ligar lá no Ganha Tempo Municipal, 3243-2010. 3242-7849. 3243-2010, você fala, eu quero falar no PROCON, espaço para vocês.
Isso.
Tem o telefone também do PROCON, 3242-6614. 3242-6614. Moradores do distrito estão felizes, porque lá está tendo a vacinação de 50 a 59 anos de idade no distrito da Aparecida. Academias, final de semana, Juninho.
Também a mesma coisa, a princípio vai poder abrir no sábado, né, respeitando os limites do Plano São Paulo, salvo alguma emergência ou urgência que a gente tem que definir.
Acho diferente. Que alguma...
É, alguma... Esperamos que não, né, gente?
Notícia ruim, né?
A gente nem fala porque a gente espera que não aconteça.
Bom, nossa, graças a Deus, tá bom.
Se Deus quiser, não. Vai tudo melhorar.
Certo, né? Deixa eu ver mais aqui que estão chegando. Ô, Felipe, eu queria só... Eu sei que é a Iego que deveria responder. Até ontem foram aplicadas 25.780 doses. 18.522, primeira dose. A diferença, 7.158, segunda dose. Por quê?
Ah, uma diferença temporal, né, João? Principalmente para o grupo que tomou a AstraZeneca, porque a AstraZeneca são 3 meses.
3 meses, 90, dose. 100 dias.
Então, esse público ainda vai tomar a AstraZeneca, né? Então, basicamente, boa parte desse público tem ainda os do Coronavac que tomaram agora, que são 21 dias, que também serão devidamente imunizados. E tem a questão da Astra, que são 3 meses, né? Então, se você conta que tem 18.522 pessoas com a primeira dose, segundo o que o Estado sempre enviou de forma responsável nesse sentido, elas também terão sua segunda dose. Então, as 11.300 pessoas aí que estão esperando a segunda dose terão, né? E aí vamos atingir um número interessante, né, João? Porque se a gente chegar aos 18 mil com as duas doses, fora que vai continuar vacinando, né? Você considera que o público a ser vacinado é acima de 18 anos, é um percentual já bastante relevante e a gente espera que ele continue. Porque com as ações de restrição, principalmente o monitoramento inteligente, né, nos municípios, nas casas, mais de uma visita, a multa para aquele que está passeando, né, não podendo, mais a questão da vacinação, a tendência é derrubar esses números e mantê-los lá embaixo para a gente se aproximar da normalidade o quanto antes.
Tá certo. Pois não.
Essa diferenciação, inclusive, foi um dos motivos que a logística do Estado adiantou a vacinação, né? Porque como a AstraZeneca e a Pfizer, elas têm um prazo maior para você conseguir dar a segunda dose, então foi possível antecipar as outras faixas para tomar a primeira dose, né? Então é até por isso que tem diferença, e isso é diferença no Brasil inteiro, né?
Certo. Bom, com os bancos fechados, praticamente, a pessoa sem dificuldade no caixa eletrônico. Como que ficaram os tributos municipais? Repete mais uma vez, Juninho.
Tá, o vencimento de todos os tributos municipais que venciam agora nesse período dessa semana foram prorrogados até o dia 30 de junho, tá? Até a próxima quarta-feira. Então o pessoal pode ficar tranquilo que não vai ter multa, não vai ter juros, não vai ter nada. Pode pagar normalmente até a próxima quarta-feira.
Juninho, muito obrigado pela sua presença aqui, tá?
Eu que agradeço.
A gente sempre fala com você, porque é bom a gente orientar a população.
Não,
a população precisa ser orientada mesmo. Então, olha, a boa notícia é que no final de semana, sábado e domingo, supermercados poderão trabalhar. Nós temos aí lanchonetes também poderão trabalhar. As frangolândias, que é a tradição, o tradicional frango assado, aqueles assados preparados por vocês, vão poder trabalhar sim, sábado e no domingo.
Isso, agradeço já novamente o espaço, estamos à disposição, um abraço a todos.
Meu amigo Luiz Felipe, um abraço para você. O Luiz Felipe, a gente fica até de noite trocando, comentando através do WhatsApp, né, Felipe?
Não para, o trabalho
não para, a gente não para mesmo. Mas aliás, todos os jornalistas, nossos amigos, todos eles participam conosco à noite também.
É um trabalho de servir a população, seja a imprensa ou seja o servidor. A gente tem que ter essa consciência, né? Não tem autoridade nenhuma que não. Tem que servir, tem que estar do lado. E aí, quando você não está feliz com a ação, como é o caso da taxa, que ninguém quer impor isso, colocar, embora a legislação permita, temos que discutir ela, mostrar para as pessoas a legalidade disso, né? E se tem que fazer esse remédio amargo, se não houver outra saída, tem que fazer e seguir com o trabalho tentando sempre melhorar, João.
Certo. Eu tenho aqui, ó, uma mensagem do Alberto. Estou procurando aqui, Alberto, e vou mostrar para os dois secretários que estão aqui e você vai ter uma resposta assim. Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou encontrar.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, 13,90. Batata de primeira, o quilo, 1,45. Achocolatado em pó Nescau Sachê, 730 gramas, 9,98. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, 17,90. Cebola Nacional no Savigan, 1,98.
Com o Savenhago, você pode contar.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas.
Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé, exceto moído, quilo R$39,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Coxas de frango congeladas, Nutribem, quilo R$7,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, R$8,59. Torradas Adria, 142 gramas, R$2,49. Lava-roupas, Ligomo, lavagem perfeita, sachê 900 ml, R$9,99. Tinto suave, sangue de boi, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas e 11 minutos, agora nós vamos para os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Está caindo o acompanhamento à audiência da CPI. Segundo dados do Google Trends, se a gente considerar que foi 100 nos depoimentos de Pazuello, da doutora Mayra, agora está em 41, ou seja, uma queda de quase 60%. É que já ficou sempre a mesma coisa, né? Aquela agressividade para uns e a cordialidade para outros, ficou muito claro de que se trata de um palanque eleitoral. O objetivo é atingir Bolsonaro, né? O objetivo claro, eles já nem escondem mais, né? E, bom, hoje vão ouvir o deputado Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, é um conselheiro do presidente, é um amigo do presidente, deixou o ministério. Eu lembro do discurso dele ao deixar, continuarei, né, à sua disposição. Ele é médico, ele tem experiência no combate, em vencer epidemias lá no Rio Grande do Sul, como secretário de saúde, como prefeito, né? Enfim, e ele é deputado federal, tem a mesma imunidade dos senhores senadores que vão interrogá-lo hoje. Vai ser interessante, né? Essa eu quero acompanhar. Né? Outra coisa, o Banco Central faz sempre uma pesquisa do mercado financeiro, todas as semanas, e agora aderiram também aos 5% de crescimento do PIB, a previsão deste ano. Estava em 4,35, subiram para 5. Outro dia eu ouvi o ex-secretário executivo do Ministério da Economia, que agora é economista-chefe lá do BTG Pactual, ele prevendo 5,3%. E ele é do ramo, né? Entende. E a FIT também tá prevendo 5%. A Confederação Nacional do Comércio está registrando a subida da confiança dos lojistas, do consumo é a recuperação da economia, que não, a economia não foi zerada, né? Por isso que ela pode se recuperar. Mas, sobretudo, por causa do agro. E hoje à tarde é o anúncio do Plano Safra. É muito importante, porque significa crédito e juro subsidiado para quem precisa, né? E isso é muito importante para continuar estimulando um setor que segurou as pontas durante aquela campanha que fizeram para o Brasil parar, se engessar, ninguém mais trabalhar, todo mundo ficar em casa, fechar a porta, desempregar, né? Quando fizeram aquela campanha, o agro continuou. Como a gente sabe, o agro trabalha 24 horas por dia, né? A lavoura não para de crescer 24 horas por dia, o gado não para de engordar 24 horas por dia, né? E isso para garantir a comida na nossa mesa. Na comida, no prato de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo, né? Garantir o nosso equilíbrio das contas externas, o nosso balanço de pagamentos, a nossa balança comercial, é o agro, né? Por isso é tão importante o lançamento hoje desse plano agro. Outra coisa importante é que, para manter o estímulo até daqueles que foram jogados assim de uma espécie de marginalidade por essas campanhas de fecha tudo, é que o auxílio emergencial vai continuar por mais 3 meses a R$ 250. Então, por hoje é isso. Ah, sim, eu queria registrar que Lula foi absolvido. É um processo a menos agora. Ele é uma vez menos réu, né? Aquela Operação Zelotes, que suspeitava que ele tivesse feito uma medida provisória para beneficiar o setor automotivo e para ganhar 6 milhões de propina para o PT, né? Ele, Gilberto Carvalho, ministro do seu gabinete civil, também foi absolvido, e mais 5 réus, né? E por falta de provas. É na primeira instância, 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filés, seto moído, quilo R$ 39,99. Lombo suíno, quilo R$ 19,99. Coxas de frango congeladas Nutribem, quilo R$ 7,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, R$ 8,59. Torradas Adria, 142 gramas, R$ 2,49. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900ml, R$ 9,99. Vinho tinto suave, sangue de boi, 750ml, R$ 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro,
toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Em Monte Alto são 12 horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 22 de junho de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado César e Soldado Zafane. Os dois passaram toda a madrugada fria pelas nossas rodovias, com o cap erguido, peito estufado, olhando no horizonte. É, amigão, aqui a disciplina enverga.
Como é que é?
Mas não quebra. E eles estão sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Olha o seu nome.
Por volta das 9 horas e 30 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando do decote da natureza, iluminando as estradas desta vida. Policiais militares, doutor. Tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da polícia rodoviária, lá da cidade de São José do Rio Preto, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, na pista sentido interior capital, pista sul, exatamente no quilômetro 399, em Catiguá, região de Catanduva. Surpreenderam de abordar um Chevrolet modelo Astra na cor preta de Ilha Solteira, conduzido pelo jovem Luiz Henrique Alves de Camargo, de 21 anos. Ao vistoriar o veículo, foram localizados 50 quilos de maconha, divididos em 54 tabletes.
Vixe!
Aí azedou a boca da égua. Fim da linha para o jovem. Ele recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Catiguá, onde tudo foi apreendido. Automóvel, maconha, o jovem Luiz foi autuado em flagrante por tráfico e ficou na tranca à disposição da justiça para audiência de custódia. Nesta manhã de terça-feira, ele já amanheceu tomando café na canequinha.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Justiça não se brinca.
Os policiais rodoviários lá da região de São José do Rio Preto registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, tem gente que é tão bonita por dentro que eu acho que come flor.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 24 minutos e 40 segundos. Agora nós vamos de Copa América. Uruguai segue sem vencer e a Argentina deslancha. As informações chegando com a repórter Daniela Esperon.
A Conmebol divulgou um novo relatório sobre o número de casos positivos de pessoas envolvidas na Copa América realizada no Brasil. E de acordo com a última atualização, são 140 infectados, um aumento considerável comparado com os 66 casos que tinham sido informados na última quinta-feira. Segundo a entidade, mais de 15 mil testes foram realizados até o momento. Sendo assim, o número de resultados positivos representam 0,9%. Pela nota oficial divulgada, a Conmebol não informou quantos casos são de delegações estrangeiras que disputam a Copa América. A única informação revelada é que a maioria dos casos é em operários e empregados terceirizados. Quatro delegações já tiveram atletas contaminados pela Covid durante o torneio. Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia já puderam, inclusive, convocar novos jogadores para substituírem os atletas que acabaram testando positivo para a doença. Agência Rádio Web com informações da Copa América, Daniela Esperon.
São 12 horas e 26 minutos. Agora nós vamos falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que terão público reduzido. Torcedores japoneses não podem passar de 10 mil por arena.
Comitê organizador dos Jogos de Tóquio 2020 vai autorizar a participação de até 10 mil torcedores por evento. Será permitida a entrada apenas de quem reside no Japão e o número poderá ser reduzido se ultrapassar 50% da capacidade da arena. Para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, marcada para 23 de julho, ainda não há confirmação do número de torcedores, mas a expectativa é que sejam 20 mil. O evento será realizado no Estádio Nacional de Tóquio, que possui capacidade para 68 mil pessoas. Todos os participantes deverão usar máscara facial e serão orientados a não gritar ou falar alto. Outra recomendação será para que saiam da arena de forma ordenada e voltem direto para casa. Apesar do anúncio, os organizadores alertam que a possibilidade de a presença do público ser vetada não está descartada. Vai depender do avanço da pandemia de coronavírus no país ou da determinação de um novo estado de emergência. Por isso, a decisão sobre quantas pessoas poderão acompanhar as Paralimpíadas de Tóquio 2020 só será tomada em 16 de julho. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
Ontem nós tivemos 4 partidas para a Eurocopa. Ucrânia 0, Áustria 1. Macedônia 0, Holanda 3. Rússia 1, Dinamarca 4. Finlândia 0, Bélgica 2. Hoje mais 2 partidas pela Eurocopa. Às 16 horas tem Croácia e Escócia, República Tcheca e Inglaterra. Amanhã, mais 4 partidas pela Eurocopa. Às 13 horas tem Suécia e Polônia, Eslováquia e Espanha. Às 16 horas tem Portugal e França, Alemanha e Hungria. Nós teremos amanhã a abertura da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem nós tivemos Atlético Mineiro 1, Chapecoense também 1. Amanhã, às 19 horas, às 4 partidas, 19 horas, devido ao jogo pela Copa América do Brasil. O Brasil joga amanhã contra a equipe da Colômbia. Então, as 4 partidas amanhã pela Série A. Às 19 horas, Atlético de Goiás e Fluminense, São Paulo e Cuiabá, Flamengo e Fortaleza, Bragantino e Palmeiras. Já na quinta-feira, nós teremos essas partidas. Às 16 horas, América Mineiro e Juventude. Às 19 horas, Chapecoense Internacional, Corinthians e Sport, Ceará e Atlético Mineiro. Às 21 horas e 30 minutos, tem Bahia e Atlético do Paraná, tem Grêmio e Santos. O Gilberto do Bahia, por enquanto, é o principal artilheiro do campeonato, com 4 gols. E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.